cumprimentar Sua Excelência, o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, cumprimentar o senador Lazier Martins, que é o autor do requerimento, cumprimentar a todas as senadoras e senadores aqui presentes, cumprimentar o doutor Valclé Rangel Fernandes, que é vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, cumprimentar a doutora Lúcia Brix, que é a diretora médica da América Latina da Sanofi Pasteur, e cumprimentar a doutora Adriana Melo, que é médica especialista em medicina fetal e conferencista, que foi quem primeiro tomou a iniciativa de coletar o líquido amniótico, em que na Fiocruz foi identificado o vírus Zika de crianças que estavam com microcefalia ainda no útero das mães. Nós vamos fazer uma apresentação, é uma apresentação extensa, eu vou procurar ser sintético, mas vou deixar todas as informações para qualquer dúvida poder ser esclarecida. Então, a nossa primeira transparência aí tem o nosso símbolo, que é o Zika Zero, e tem a nossa frase, que é: um mosquito não é mais forte do que um país inteiro. Então, pediria que passasse a transparência. O segundo, eu vou ler daqui porque está um pouco distante. A dengue no Brasil e no mundo. 103 países do mundo convivem com a dengue, 50 mortes por ano no mundo inteiro, 2,5 a 3 bilhões de pessoas vivem em países que têm a dengue endêmica. No Brasil, a transmissão vem de forma continuada desde 86. Aqui circulam os 4 sorotipos, a dengue 1, a dengue 2, a dengue 3, a dengue 4. E o ano passado foi o ano que nós tivemos o maior número de casos de dengue em toda a nossa história, com aproximadamente 1 milhão e 600 mil casos. A dengue existe... Próxima transparência. Existe nessa faixa do mundo que está ali os países em cores diferentes do azul. São países tropicais e subtropicais. A próxima transparência. Aqui o mosquito e a dengue. Quer dizer, onde existe a dengue, existe o mosquito. Como eu disse, são 103 países. Mais ou menos a metade dos países do mundo tem dengue e o mosquito é Aedes aegypti. Próxima transparência. A Zika no Brasil e no mundo. Hoje são 42 países no mundo que têm transmissão autóctone de Zika. Destes, 29 países estão nas Américas. A transmissão do vírus tem sido documentada desde 2007 na Micronésia. Além do Brasil, Porto Rico, Martinique, El Salvador, Venezuela, Polinésia Francesa, Colômbia e Suriname, relataram o aumento da incidência dos casos de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica associada ao vírus Zika. Em 2013, a Polinésia Francesa registrou uma epidemia de Zika e agora, com estudos retrospectivos que eles não identificaram na época, estão identificando casos de microcefalia. Depois do Brasil, a Colômbia foi o país mais afetado, com mais de 25 mil casos suspeitos, notificados, destes 1.331 já confirmados como Zika. A Zika começou, foi identificada pela primeira vez em Uganda, em um macaco rhesus. Depois ela se espalhou por alguns países africanos, a Nigéria no meio. Depois ela foi para a Ásia, Paquistão e outros países do Sudeste Asiático. Depois ela evoluiu para a Oceania. De lá, em 2014, ela chegou à Ilha de Páscoa, que tecnicamente pertence às Américas, embora esteja a 3.500 quilômetros do Chile. E em 2015, ela chega ao Brasil, na região Nordeste, provavelmente em Salvador. Foi identificado o vírus em abril em Camaçari. E depois também ela se espalha pela América Latina. E hoje nós somos 42 países que têm circulação do vírus Zika de maneira autóctone. A microcefalia no Brasil. O Brasil vem registrando aumento significativo de recém-nascidos com suspeita de microcefalia. A microcefalia já existiu, o que é inédito é o aumento do número de casos suspeitos da doença por causa da circulação do vírus Zika. Esta é uma situação nova em termos de saúde pública mundial e para a comunidade científica internacional. Desde o início, o governo federal está tratando desse tema com a responsabilidade e a urgência necessárias. O Ministério da Saúde uniu o esforço de especialistas de diferentes áreas da saúde para conduzir as investigações no país e temos mantido o diálogo constante com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde e com o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A microcefalia hoje no Brasil registramos, o último boletim de ontem, 5.640 casos notificados, ou seja, casos suspeitos. Essa notificação é dada pelo perímetro craniano das crianças e, a partir disso aí, então, é submetido a exames de ultrassonografia transfontanela e exame de tomografia computadorizadas. Dos casos investigados, 583 foram confirmados, 950 foram descartados. 235 municípios, 16 estados da federação já confirmaram isso, tivemos 120 óbitos, alguns em investigação ainda. Essa próxima transparência é muito ilustrativa da situação que nós estamos vivendo. Um levantamento de 2000 até 2015, nós tínhamos uma média de aproximadamente 150 casos de microcefalia no Brasil e, a partir de outubro de 2015, essa notificação saltou para 5.000, que é um quadro que, por si só, é muito elucidativo. A microcefalia no Brasil está concentrada especialmente no Nordeste, que temos 81,2% dos casos notificados suspeitos. Em segundo lugar, vem o Sudeste. A circulação do vírus no Brasil hoje é essa daqui, 22 estados já identificaram e temos 5 estados que ainda não notificaram a circulação do vírus. Correlação positiva entre o vírus Zika e a microcefalia. Aqui eu quero me deter mais um pouco, porque ainda há alguém que suspeite dessa correlação. E nós, do Ministério da Saúde, desde o dia 29 de novembro do ano passado, que afirmamos peremptoriamente de que a causa da epidemia de microcefalia que o Brasil está vivendo é exatamente em função da causa da epidemia de vírus Zika circulando no Brasil. Correlação epidemiológica. Não havia epidemia de microcefalia no Brasil antes da circulação do vírus Zika. E essa epidemia ocorreu exatamente 6 meses, 7 meses, 8 meses após a circulação do vírus Zika. O aumento de casos de microcefalia nos mesmos locais ontem, meses antes, houve uma epidemia de Zika. Então, e a proporcionalidade entre o número de casos de microcefalia e o número de casos de Zika ocorrido na região. Então, onde nós temos o maior número de casos de microcefalia ocorrendo hoje no Brasil? Exatamente onde nós tivemos o maior número de casos de Zika ocorrido. Onde nós temos menos casos é onde temos, onde circulou menos o Zika. E onde nós não temos casos de microcefalia é onde o vírus não circulou. Então, está estabelecida uma correlação epidemiológica. E mães de criança com microcefalia relatam que, durante os primeiros meses da gestação, em sua grande maioria, foram acometidas de uma doença que naquela época não se dava o diagnóstico, mas compatível com a Zika. E o mais importante é que os resultados de ultrassonografia e tomografia computadorizada dos BCBs com microcefalia revelaram que as alterações do sistema nervoso central são compatíveis com as alterações do sistema nervoso central provocadas por infecção. Então, os médicos não têm receio em afirmar que aquele padrão tomográfico, padrão ultrassonográfico do cérebro das crianças com microcefalia é um padrão infeccioso. E as causas de infecção, todo estudante de infectologia, é a primeira coisa que apresenta, é a sigla STORC, que o presidente, inclusive, falou hoje. S de sífilis, T de toxoplasmose, O de outras viroses, como dengue, HIV, R de rubéola, C de citomegalovírus e E de herpes. Essas enfermidades sempre existiram aqui, existiram no mundo, e nós não tínhamos epidemia de microcefalia. Então, epidemiologicamente, eu acho que está feita a correlação entre a epidemia de microcefalia e de Zika. Mas precisamos fazer a correlação biológica, de constatar os casos. Então, a doutora Adriana, ainda em novembro, coletou o sangue, o líquido amniótico de mães que tinham um bebê ainda, o feto, com microcefalia, e a Fiocruz, o nosso órgão, identificou a presença do vírus Zika. Depois, uma criança que nasceu no Ceará com microcefalia e morreu logo em seguida, o médico teve o cuidado de retirar tecido de vários órgãos dessa criança, tirar o sangue, mandou para o nosso Instituto Evandro Chagas, no Pará, e lá foi identificado o vírus Zika. Depois, uma senhora aqui do Rio Grande do Norte.
É só para nos permitir um planejamento do
tudo bem. Com 2 óbitos, foi mandado para o Paraná, para a nossa Fiocruz, e lá foi identificada a presença do vírus Zika. Depois, uma senhora da Eslovênia, que veio para o Brasil gestante, ou ficou gestante aqui, teve o vírus Zika, foi contaminada, foi para a Eslovênia no 8º mês de gravidez, diagnóstico de microcefalia, fez o abortamento, que lá é legal, e foi identificado o vírus Zika, inclusive tomograficamente, inclusive no microscópio eletrônico. O IgM de 12 crianças com microcefalia no Pernambuco, identificado no líquido dessas crianças, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 6 casos da Paraíba também encontrou o vírus Zika, e agora hoje saiu na televisão, na imprensa, o primeiro caso da Colômbia confirmado de microcefalia causado pelo vírus Zika. Transparência que o Ministério da Saúde tem tratado o tema. Esse é um assunto importante, porque aqui e acolá se houve alguma crítica. A primeira vez que o Ministério notificou ao Regulamento Sanitário Internacional foi no dia 12 de março, que havia uma síndrome exantemática aqui que não se sabia bem o que era. Em maio, nós confirmamos a circulação do vírus Zika no Brasil. Em maio, já identificamos a síndrome de Guillain-Barré, correlacionada ao vírus Zika. Em outubro, aos casos de microcefalia, nós comunicamos a OPAS. Em outubro ainda, compartilhamos os dados com a Organização Mundial de Saúde. Em novembro, nós comunicamos à Organização Mundial de Saúde a emergência em saúde pública de importância nacional que nós declaramos aqui e comunicamos a identificação do vírus Zika em 2 óbitos e a associação entre o vírus Zika e a microcefalia no dia 29 de novembro. Quer dizer, essa dúvida que ainda existe em alguns cientistas, alguns pesquisadores nacionais e internacionais, não existe para o Ministério da Saúde desde o dia 29 de novembro. E de lá para cá, todos os dados só vêm confirmando aquilo que nós já havíamos declarado naquela época. Transparência com o Ministério da Saúde tem abordado o tema. Aqui estão todos a correlação cronológica. Desde abril de 2016, passando pela comunicação que nós fizemos, que nós mostramos aí, e, por último, a Organização Mundial de Saúde, agora no dia 1º de fevereiro, declarou emergência em saúde pública de importância internacional, o que nós já havíamos feito desde novembro do ano passado. Semanalmente, nós publicamos um boletim, e esse boletim é de conhecimento de toda a população brasileira, atualizando os números. Comunicamos à Organização Pan-Americana de Saúde, à Organização Mundial de Saúde e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e todos os países que têm acesso a essas informações. Ações de combate ao Aedes aegypti. Então, nós montamos aqui em Brasília uma sala nacional de coordenação e controle. Todos os governadores dos estados montaram essa sala nos seus estados também para coordenar as ações que estão sendo feitas nos municípios e elegemos 353 municípios como prioritários no Brasil, que são as capitais, as regiões metropolitanas e aqueles municípios que têm uma incidência acima de 100 casos por 100 mil habitantes. São esses 353. Fizemos um dia da faxina de todos os prédios públicos nacionais, um dia da faxina de todos os prédios de saúde, hospitais, centros de saúde, UPA, UBS, em todo o país. E mobilizamos 49 mil agentes de combate às endemias, 266 mil agentes comunitários de saúde, 220 mil militares das três Forças Armadas, no Dia Nacional de Mobilização contra o Mosquito Aedes aegypti. O Ministério da Saúde realizou um seminário internacional para o desenvolvimento e aprovação de novas tecnologias para o combate ao mosquito, como tecnologia do mosquito transgênico, o mosquito irradiado, o mosquito contaminado com a bactéria Vulbaca, houve trampas impregnadas com larvicidas, drones, vantes, aplicativos para smartphones, telas impregnadas com inseticidas, vestimentas impregnadas com inseticidas e repelentes pulverizados em residências. Tudo são novas tecnologias que estão sendo testadas pelo Ministério da Saúde para saber se a gente pode utilizá-las por serem seguras, por serem efetivas e por ter um custo-benefício que justifique. Vou já concluir, presidente. E no dia 13 de fevereiro nós fizemos a grande mobilização nacional, com um balanço visitando 2 milhões e 800 mil residências. No dia 19 de fevereiro fizemos uma grande mobilização nacional com a educação, em todas as escolas brasileiras. A distribuição de repelentes, repassamos agora 300 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Social para adquirir esses repelentes para distribuir para as gestantes do Bolsa Família. A presidenta Dilma baixou uma medida provisória para permitir que os nossos agentes pudessem entrar em residências que estão abandonadas e que não têm acesso, e baixou um decreto concentrando todas as ações do governo federal para fazer uma vistoria sistemática em todos os prédios públicos. Com relação à assistência à saúde, nós distribuímos protocolos orientando todos os médicos como fazer o diagnóstico, a prevenção e como fazer o acompanhamento dessas crianças, e inclusive com estimulação precoce. Nós temos 1.543 centros de reabilitação pelo país, 4.106 núcleos de apoio à saúde da família, com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Estamos capacitando e credenciando novos centros. A notificação dos casos de Zika, pela portaria, nós tornamos obrigatório, que não era no Brasil, os casos de microcefalia e os casos de Zika no país. E o desenvolvimento do diagnóstico, nós temos parcerias e capacitamos 22 laboratórios centrais do Brasil e estão hoje habilitados 28 laboratórios para poderem fazer o diagnóstico da Zika. E desenvolvemos parcerias com a Fiocruz, com o Butantan, com o NIH, para poder desenvolver testes diagnósticos mais precisos e mais rápidos. E o desenvolvimento de tratamento para a Zika, nós estamos com a Fiocruz e o Butantan desenvolvendo soros e anticorpos monoclonais para isso. Estamos financiando o Butantan com 8 milhões e 500 mil. Desenvolvimento de vacinas com o Butantan, a vacina da dengue, que é uma parceria do Butantan com o NIH americano, já está na fase 3. E a presidenta Dilma esteve conosco no Hospital das Clínicas em São Paulo, junto com o governador Geraldo Alckmin, para começar as primeiras aplicações da fase 3 dessa vacina, que na expectativa dos nossos cientistas será uma vacina revolucionária que poderá imunizar não só a população brasileira, como a população do mundo inteiro. E, aliás, nisso o Brasil revela o seu protagonismo. Para isso, o Ministério da Saúde fez um contrato com o Butantan para dando 100 milhões de reais, a FINEP vai entrar com outros 100 milhões de reais e o BNDES com mais 100 milhões de reais, fazendo um total de 300 milhões de reais. A parceria com o NIH continua em desenvolvimento para a vacina da Zika e o Butantan, que há uma expectativa de poder utilizar a mesma plataforma da vacina da dengue para a vacina da Zika. A produção da vacina da Zika, no Instituto Evandro Chagas do Pará, nós já fizemos um plano de trabalho, um contrato com a Universidade do Texas. Vamos investir aproximadamente 10 milhões para desenvolver. E os testes serão feitos paralelamente nos Estados Unidos e no Brasil. Em Galveston serão feitos os testes em comundongos e aqui no Brasil, em Belém, serão feitos os testes em macaco. Essa testagem simultânea acelera o desenvolvimento da vacina e há uma expectativa de todos os cientistas de que nós possamos ter o desenvolvimento dessa vacina num prazo inferior a um ano e com os testes clínicos em 2 anos, então 3 anos nós poderemos ter a vacina da Zika e em 2 anos a vacina contra a dengue. Fizemos uma reunião com a comunidade europeia, eles disponibilizaram 10 milhões para ajudarem nas pesquisas e desenvolvimento de novas vacinas e os recursos que o Ministério tem disponibilizado para a vigilância, que vinha uma média, no último ano foram 1 bilhão e 290 milhões e aumentamos agora para 1 bilhão 870 milhões, mais 500 milhões é o nosso orçamento deste ano. Os larvicidas que nós compramos o ano passado, 454 mil litros, esse ano nós estamos comprando 800 mil litros. Um adulticida aqui, aliás, adulticida, o Malathion, 554 e agora 800. O Bendiocarb, 11 mil quilos, agora estamos comprando 20. E o larvicida que compramos 100 mil toneladas e agora estamos comprando 270. As parcerias internacionais, nós firmamos com o CDC americano, com o NIH, com o FDA e com a Universidade do Texas e com o Instituto Pasteur e estamos, então, nessa luta para, em primeiro lugar, novas tecnologias para combater o mosquito, testes mais seguros, tratamentos para a doença através de soros e anticorpos e, finalmente, o mais importante de todo, o desenvolvimento da vacina. Por isso, o nosso símbolo aí e a nossa frase, o mosquito não é mais forte do que um país inteiro, para chamar a atenção da sociedade de que essa não é uma tarefa que cabe exclusivamente ao poder público federal, estadual e municipal. Todos nós precisamos estar unidos e a participação da sociedade é imprescindível, porque mais de 2/3 dos criadores de mosquito estão dentro das residências e todos os exemplos que nós temos espalhados pelo Brasil de norte a sul, todos os municípios que conseguiram controlar o mosquito Aedes aegypti, houve a conjugação de esforços, na comunhão de esforços da sociedade com o poder público. Muito obrigado a todos.